Ora bem, muito boa tarde a todos. Saúdo os nossos convidados de hoje e os senhores deputados e deputada aqui presentes. Estamos para uma audiência da Liga dos Amigos de Venda do Pinheiro sobre a elevação de Venda do Pinheiro à Vila. E cabe-me a mim, designado pela Comissão, Firmino Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, conduzir esta audiência. Faço esta saudação também em nome da nossa 13ª Comissão Parlamentar. Portanto, temos todas as condições para iniciar a audiência. Vou só dar umas pequenas notas que têm a ver com a presença dos nossos convidados, representantes da Liga dos Amigos Venda do Pinheiro. Temos o Sr. Carlos Américo Nunes, Presidente da Direção. Temos a Sra. Dona Lisete da Graça Carvalhinho, Secretária da Direção. E temos o Sr. Luís Maria Antunes, Vice-Presidente da Assembleia Geral. Sejam bem-vindos. Vou dar nota do funcionamento da audiência. Temos uma grelha, penso que receberam também, mas vou recordá-la, se não a tiverem em memória. Funciona da seguinte maneira. Portanto, a entidade requerente, que é a Liga dos Amigos de Venda de Pinheiro, tem 8 minutos de intervenção inicial. E depois seguem-se as intervenções dos grupos parlamentares presentes, com 3 minutos cada. O tempo final é destinado à entidade convidada para uma intervenção final, depois com 8 minutos. Portanto, podem-nos utilizar, como muito bem entenderem, o tempo será controlado.
Esses tempos incluem a projeção.
Inclui a projeção, é o tempo destinado, portanto, às vossas razões. Portanto, estamos em condições de poder proceder ao início desta audiência e, portanto, eu dou a palavra ao Sr. Presidente da Direção da Liga dos Amigos da Venda de Pinheiro, Sr. Carlos Américo Nunes. Tenha a bondade, pode usar os 8 minutos repartidos ou de forma exclusiva, como entender. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, é um prazer, é um orgulho poder estar aqui convosco com este objetivo, que é o de conseguirmos que a venda de Pinheiro possa vir a ser categorizada em termos da classificação como vila. Eu peço desculpa por não poder vir um outro colega que estava previsto, que à última hora teve a fazeres. No entanto, a nossa representação é possível e achamos que é suficiente. Eu iria pedir aos deputados e ao Sr. Presidente, se for possível, fazer uma breve apresentaçãozinha. Nós temos um trabalhinho feito precisamente sobre a venda de Pinheiro.
Muito bem, o tempo é vosso, podem usar à vontade.
Muito obrigado.
E agradecemos também.
Muito obrigado. Portanto, a venda de Pinheiro, nós fizemos uma investigação e chegámos à conclusão que a venda de Pinheiro, de facto, é uma aldeia saloia, mas é uma aldeia com alguma história, apesar de ser uma aldeia já da época moderna, portanto, século XVI, século XVII, está ainda por definir. Então, nós fizemos aqui um breve resumo da nossa terra, apresentando o património histórico e edificado, apresentando algumas características das profissões e das atividades. Também temos história sobre os fortes da defesa das linhas torres e ainda uma breve história sobre os transportes, nomeadamente o comboio Larmanjá, que talvez, com certeza, os seus deputados já ouviram falar, perdão, e ainda sobre escolas e jogos da juventude. Então, isto é uma fotografia de inícios do século passado. Era uma aldeia rural, ainda com muros de pedra. Atualmente esta zona é mesmo o centro da venda de Pinheiro, praticamente. Portanto, já é edifícios. Onde se vê aquelas árvores, aquelas casinhas baixinhas do lado esquerdo, são edifícios de quarto andar, que aliás acho que uma das fotografias até retrata. Portanto, a venda de Pinheiro, de facto, mudou bastante. Quintas, era uma área de quintas rurais, onde a exploração pecuária era importante, como ali podemos ver naquela fotografia à esquerda. E neste momento, do lado direito, também temos um edifício, que é um edifício que neste momento é património municipal, foi adquirido pela Câmara Municipal de Mafra, onde inclui, portanto, onde teve o Colégio do Santo Condestável, colégio onde foi diretor, inclusive, o Dr. João Soares, pai do nosso ex-presidente Mário Soares, e o nosso presidente Mário Soares foi lá aluno neste colégio. Era um colégio interno com muito bom nome pela sua qualidade educativa. Inclui este património, inclui a capela de Nossa Senhora de Monte Carmo, capela edificada no século XVIII, e primeira metade do século XVIII. Cá está, frontispício da capela. O cruzeiro em frente à capela. Portanto, isto já é um aspecto atual da nossa venda de Pinheiro. Também temos aqui um painel de azulejos que foi recuperado também pela Câmara recentemente, 1755, logo após o terremoto. Temos na capela painéis de azulejos fantásticos do século XVIII, recortados com imagens bíblicas, não é? De facto, muito interessantes. Quanto às profissões e tradições, a nossa terra saloia foi uma terra de uma vertente em que as populações viviam do campo, da pecuária, e tinham algumas atividades relacionadas, nomeadamente as lavadeiras, que foi tão retratado, não é, no filme Aldeia da Roupa Branca, não é, com a famosa Beatriz Costa, ela própria também da charneca da Venda de Pinheiro, neste momento pertence à freguesia da Venda de Pinheiro. Outra profissão muito importante era, portanto, lá está, as lavadeiras, que elas transportavam, lavavam roupa e transportavam depois as roupas lavadas para os patrões ou para as patroas. Os cesteiros, tivemos 5 empresas no século passado, em meados do século passado até os anos 60, 70 no máximo, tivemos 5 empresas familiares a nível da cestaria, fabricava-se como nossos terrenos eram várzea, com água abundante, portanto os vimais cresciam com facilidade e então desenvolveu-se a indústria da cestaria, que já não existe obviamente, não é? Mas a cestaria fazia parte da nossa atividade. E espalhou-se por todo o país, para as vendimas, para a azeitona, etc, etc. Profissões também, os moleiros também era importante. Eu sei que se calhar tenho pouco tempo, não controlei o tempo, mas...
Aliás, ainda tem 5 minutos.
Ah.
Está com 5 e 8.
Estou com 5 minutos, pronto. É. Então, já agora, isto é interessante, a linha do comboio mar... isto eram as linhas de torres. Nós estávamos situados na segunda linha de defesa, não é? Cá estão os fortes das linhas de torres. Nós temos 4 fortes na nossa localidade. Depois, também sobre os transportes e comunicações, é de referir que tínhamos uma linha férrea, que foi uma linha férrea que saía do Lumiar e que ia até Torres Vedras, que era o comboio Larmanjá. Depois posso contar a história do engenheiro Larmanjá, que era um engenheiro francês, através do Duque de Saldanha, introduziu este transporte cá em Portugal, mas não teve sucesso, porque o comboio assentava no monocarril, com apoios laterais, mas descarrilava com muita frequência, e então eram os próprios passageiros que recolocavam o comboio na linha, não é? Muito bem, isto é a versão mais evoluída do comboio Larmanjá, e esta linha foi desativada no final do século, portanto isto era a linha a preto. A linha vermelha é a atual linha do Oeste. Isto é um aspecto do cais do comboio Larmanjá, em frente àquele edifício que vos falei há bocadinho, que é um edifício agora municipal. Isto era o transporte da altura, este transporte é de 1916, transportava, portanto, fazia a ligação da zona Oeste, Ericeira, Mafra, Malveira, Venda de Pinheiro para Lisboa. Esta era a segunda escola primária da Venda de Pinheiro. Como se vê, o contexto era realmente um contexto de arborização de pinhais, de facto. Isto são as publicidades existentes para o Colégio do Condestável, o tal colégio que efetivamente tinha uma população escolar muito interessante, toda ela, claro, de Lisboa, da classe média de Lisboa, não é? Isto era um recreio dentro do colégio. Tinha uma área muito grande, esses terrenos estão agora, têm uma arborização, um jardim ecológico muito bonito, imagens do colégio, do Condestável. Tinha uma piscina que não era uma piscina, isto era um tanque de regas daquela zona agrícola adjacente, não é? Quinta Santo António, e agora Venda de Pinheiro na atualidade, tem este aspecto, isto é tirado realmente de uma elevação próxima. E concluí a apresentação. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e pela vossa atenção.
Eu diria que está de parabéns, cumpriu rigorosamente o tempo a que tinha direito. De qualquer modo, introduziram o tema numa perspectiva, primeiro, do contexto histórico, exato, que é muito importante, de Viana do Pinheiro. Eu confesso, pessoalmente, que da minha curiosidade relativamente à audiência que tentei procurar o tema, e aparece Viana do Pinheiro como vila, é uma questão para depois nos esclarecerem, que é desanexada de Milharade, freguesia da qual se separou em 1985, e, portanto, deixo ficar esse tema também para esclarecer, e se calhar também os senhores deputados e as senhoras deputadas. Mas agora vou dar a palavra a quem de direito, e vou fazê-lo aos grupos parlamentares presentes, iniciando com o grupo parlamentar do Partido Socialista e a senhora deputada Isabel Guerreiro, que tem, como sabe, 3 minutos, tem à vontade.
Agradeço ao Sr. Presidente que me conceda a palavra, ao Grupo Parlamentar do PS. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu já tive a oportunidade de receber a direção da Liga dos Amigos da Venda do Pinheiro em final de junho e, portanto, é com gosto que recebo agora no contexto desta audiência no âmbito da 13ª Comissão, a comissão à qual nós pertencemos, que é a Comissão do Poder Local, Administração Pública e coesão do território. Queria dizer que é uma iniciativa cidadã que muito meritória. O documento, aliás, conforme foi a explanação que já foi feita, é um documento muito bem feito, estrategicamente correto e muito bem fundamentado. Na altura foi-me entregue a quando do pedido da audiência. E, efetivamente, penso que será uma matéria que terá que ser analisada à luz do projeto de lei que neste momento está em fase de especialidade, que é e que pretenderá regular a lei quadro, regular e estabelecer o regime jurídico da lei quadro de atribuição da categoria de povoações, que por via de uma revogação que aconteceu em 2012, ficou, ou digamos que existe um vazio legislativo relativamente a esta matéria e que virá, de alguma forma, regular aquilo que é a vossa proposta, que é a proposta de elevação da aldeia ou povoação, eu penso que não se pode considerar já em termos daquilo que nós consideramos que é tradicionalmente o sentido de uma aldeia e que é atualmente a realidade económica, social, histórica da Venda do Pinheiro. E, portanto, a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista será de, a quando da publicação desse diploma, e é um diploma que neste momento está a ser discutido na especialidade, já foi ouvida a ANAF, a Direção-Geral do Território, a Associação Portuguesa de Demografia, a Direção-Geral das Autarquias Locais, entidades que deram as suas sugestões relativamente ao aperfeiçoamento daquilo que será o futuro diploma legal que será, o que virá a ser discutido e aprovado, penso que sem grande discussão de que será aprovado, porque parece-me que os grupos parlamentares têm, relativamente a este diploma, um consenso relativamente a esta matéria. E, portanto, e é um diploma de iniciativa do Partido Socialista, mas que penso que terá, portanto, que colherá na sua maioria, portanto, a necessidade de termos a aprovação da lei quadra da atribuição da categoria das povoações. E, portanto, será à luz desse diploma que, obviamente, as pretensões de Venda do Pinheiro serão depois analisadas. E é essa a nossa posição. E peço desculpa, Sr. Presidente.
Não, foi moderadamente faltosa, mas cumpriu também com o tempo, podemos dizer. E agora passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, representado pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Tenha a bondade de ser deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do PSD os membros da direção da Liga Amigos de Venda do Pinheiro. Bom, permitam-me fazer aqui um pequeninho enquadramento, aliás, na sequência da intervenção da colega que me antecedeu, de que todos nós temos perfeita consciência de que a elevação de uma povoação à categoria de vila à cidade é um título meramente honorífico, já que daí não resultam nem direitos nem obrigações, eventualmente em termos só de heráldica, mas também não resultam nenhum impacto ou não tem nenhum impacto do ponto de vista financeiro ou orçamental. Aliás, foi exatamente com base nesse pressuposto que no devido tempo, concretamente em 1982, foi aprovada uma lei de criação de freguesias que contemplava também artigos sobre a elevação de vilas, a elevação de povoações à categoria de vila ou cidades. Ora, esse diploma, como já foi referido, foi revogado em 2012 no âmbito da reforma territorial administrativa autárquica e a nova lei de criação de freguesias não contemplou a elevação de povoações à categoria de vilas ou cidades. Ou seja, ficamos com um vazio normativo. De qualquer das formas, é importante dizer que, do ponto de vista do PSD, essa lei 11/82, mais de 30 anos que já passaram sob data da sua publicação, carecia também ela própria de atualização. Mas a principal questão que aqui se coloca, aqui chegados, é saber se ainda hoje, nos tempos que correm, e sendo em conta que já estamos há 11 anos sem uma lei quadro, se faz ou não sentido existir esta distinção. E para o PSD faz todo o sentido que esta distinção continue a existir, esta distinção honorífica. Porque nós a interpretamos como, enfim, a exaltação de um sentimento de pertença a um território, da exaltação de uma comunidade, do reforço da sua identidade. E não é por acaso que a esmagadora maioria das povoações que foram, tiveram esta distinção e a sua elevação à vila ou à cidade comemoram a data com efemérides e até com algum protocolo. E, portanto, as próprias povoações que dela beneficiaram a exaltam, a identificam e a comemoram. E, portanto, o nosso ponto de vista faz todo sentido. E por fazer todo sentido é que o PSD acompanhou exatamente e votou favoravelmente, não foi apenas na abstenção, votou favoravelmente o projeto de lei da autoria do Partido Socialista, que, como já aqui referido, está em sede de processo de especialidade. E, portanto, da parte do PSD nós iremos apresentar as propostas de alteração que acharmos que são convenientes. E digo isto porquê? Porque exatamente neste momento está a decorrer a mesa de reunião de mesa e coordenadores, que provavelmente fixará o prazo de apresentação de propostas de alteração para esta iniciativa legislativa. Eu julgo que a conhecem, esse projeto de lei, e a pergunta aqui que eu vos deixava era, conhecendo quais eram aqueles aspectos nesta lei que acham que deveriam merecer a nossa atenção, enfim, certamente que se enquadrando também naquilo que era o vosso propósito. E com esta pergunta termino a minha intervenção, renovando naturalmente os agradecimentos pela vossa presença. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, deputado. Obrigado também pelo cumprimento do tempo utilizado para explanar as vossas ideias. Eu dava de imediato a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Duarte Alves. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Liga dos Amigos da Venda do Pinheiro, agradecendo este pedido e esta mensagem que aqui nos trazem, que expressa a vontade seguramente maioritária na população de elevação da categoria desta localidade a vila. Esta é uma matéria que, como aqui já foi referido, tem importância, sobretudo do ponto de vista da forma como as populações olham para o seu próprio território, até como marca do seu próprio desenvolvimento. Eu reparei que na vossa apresentação há uma ideia de evolução daquilo que era a venda do Pinheiro nas fotografias mais antigas e nas fotografias mais recentes, e essa evolução as populações muitas vezes veem a necessidade de ver refletida essa evolução e esse desenvolvimento nesta questão das categorias das localidades que, pese embora, como disse aqui o Sr. Deputado, de facto não tem um impacto do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista administrativo, mas tem um impacto para a importância, e acaba por ser importante para as populações, e não é por acaso que esta matéria surge a miúdo nas discussões. Como aqui também já foi referido, em 2012, na lei que nós criticamos muito, sobretudo por aquilo que fez da agregação de freguesias a régua e esquadra, e muitas vezes sem a vontade das populações a ser tida em conta, e portanto somos muito críticos face a essa lei, sobretudo pela questão da extinção de muitas freguesias que eram de facto o elemento mais próximo das populações e de serviços de proximidade que acabaram por se perder, mas que seguramente conseguiremos, em alguns casos, quando seja assim a vontade da população, reverter essas distinções de freguesia. Mas nessa lei foi também revogada a única legislação que tinha critérios para a elevação da categoria das localidades. E, portanto, estamos desde 2012 sem uma legislação clara que diga quais é que são os critérios para a elevação das localidades. E, portanto, existe agora este projeto de lei apresentado pelo PS, que já foi votado na Generalidade. O PCP também votou a favor deste projeto. Estará agora em discussão. E depois, quando se for aprovado, então passa a haver critérios objetivos e que, de facto, aí cabe também aos requerentes dessa elevação, no caso à Liga dos Amigos ou outras entidades que queiram fazer esse requerimento, comprovarem o cumprimento dos requisitos que estão aqui definidos. Já agora, para também, olhando aqui para o projeto de lei, isto não é a versão final, ainda pode levar a alterações, mas aquilo que diz aqui para a elevação da categoria à vila, diz que só podem ser elevados à categoria de vila povoações que contem com o número de eleitores em aglomerado populacional contínuo superior a 3 mil, e que revelem uma atividade cívica e cultural regular e atividade económica relevante nos setores primário, secundário e terciário. Depois há um conjunto de indicadores dessas características. Portanto, o único critério objetivo é os 3 mil habitantes. E depois há um conjunto de outros critérios, de serviços públicos, de centros de saúde, associações de moradores ou de residentes, pavilhão desportivo, enfim, serviços que também são elementos adicionais. É óbvio que isto não é uma versão final, mas já que aqui estamos nesta reunião, também perceber se do vosso ponto de vista este critério é um critério adequado, se o caso da localidade de Venda do Pinheiro cumpre com estes critérios, uma vez que já ainda estamos em processo de especialidade, se há alguma sugestão que nos possam fazer para que também outros critérios sejam aqui considerados nesta legislação que está neste momento em discussão e que, uma vez aprovada, seguramente criará as condições para que todas as povoações que pretendem ter uma elevação de categoria à vila ou à cidade possam cumprir com essas disposições e assim cumprir com essa sua vontade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Vamos passar à intervenção final da responsabilidade da entidade requerente. Aproveito também para, face à curiosidade do tema, de ter lido o trabalho que desenvolvem a Liga dos Amigos de Venda do Pinheiro e felicitá-los por esse facto. São também, quanto a mim, verdadeiros agentes de desenvolvimento local. Como estamos numa comissão de administração pública, ordenamento de território e poder local, também me cabe dar este atributo ou contributo. Muito obrigado. Agora tenho a palavra. Entendam usá-la como muito bem entenderem. Portanto, dou a primeira ao Sr. Presidente. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas palavras, pelo vosso incentivo. Eu irei, então, relativamente às questões que foram colocadas, passar ao meu colega Luís Antunes, que já interpretou e já melhor interpretou o que está em fase de aprovação em termos do decreto-lei. Luís, por favor, a palavra.
Pode usar a palavra, sim, é verdade.
Muito obrigado. Aproveitando as suas palavras, Sr. Deputado Duarte Alves, é realmente verdade que neste momento, em termos de população recenseada, já temos o triplo do exigido no projeto de lei 231 do Partido Socialista. Temos já à volta de 9 mil recenseados e, neste momento, todos os elencando, olhando aqui para o elenco que este projeto de lei tem sobre os requisitos, nós temos mais de dois terços que já preenchemos. Vila Venda do Pinheiro, como sabem, tornou-se pelos mídia, televisão, a casa mais popular do país, não é? Nem que seja pela TVI, mas realmente nós já conseguimos ter mais de dois terços dos requisitos aqui presentes. A Venda do Pinheiro é uma aldeia, entre aspas, porque é uma localidade que já consegue ter esta dinâmica, porque estamos a 10 minutos, um quarto de hora para a autoestrada de Lisboa e temos já os setores terciário e secundário muito elevados. Portanto, eu acho que neste momento preenchemos esse esses requisitos todos e com certeza que e temos aqui um fator muito importante que é, porque isso também depende das localidades, dos órgãos autárquicos, a Junta de Freguesia ou a União de Freguesias e a própria Câmara Municipal têm conhecimento disto e em teoria já nos deram o agramã para que isto pudesse avançar. Portanto, é um dos requisitos também futuramente que possa ser salientado e isso é importante. Os órgãos autárquicos das localidades estão em consonância connosco. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem.
Eu só iria pedir ao Luís, por favor, visto que leste o decreto que está em fase de aprovação, tens alguma, relativamente ao que o Sr. Deputado Duarte referiu, tens algum apontamento a fazer ou alguma sugestão que possa ser, que tenhas encontrado, não é? Enfim.
Neste projeto de lei, peço perdão, neste projeto de lei tem realmente, é bastante completo e com certeza na especialidade, neste momento, encontrarão mais algo para poder aperfeiçoamento deste projeto de lei. Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu vou só então passar
pode, a palavra... Tem até 8 minutos,
certo. Portanto, tempo é vou passar vosso. A palavra à nossa secretária, à Elisete Carvalhinho, faz favor, diz alguma...
Tens algo pode usar a palavra, este micro, ligá-lo. Muito obrigado.
Tenho muito gosto em estar aqui, agradeço muito também por nos estarem a receber e a ouvir com interesse. Entrei para a Liga há mais ou menos uns 3 anos e tenho tido também muito interesse em poder melhorar e dar o meu tempo no que puder para a venda do Pinheiro. Quando surgiu esta ideia também achei muito interessante porque realmente, como disse o meu colega, a venda do Pinheiro já tem muitas pessoas, tem muitas estruturas que já merece realmente ter essa validade e ser elevada à vila. E por isso, pronto, muito obrigada.
Obrigado, Elisete. Obrigado, Elisete.
Ainda tem.
Sim. Eu pegando nas palavras do Luís, de facto, aquele trabalho que nós fizemos, que elaborámos, já foi feito há uns 3, 4 anos atrás, e de facto nós baseámos-nos um pouco no decreto-lei anterior. E está os critérios, a sua verificação ou não é na base do decreto-lei anterior. Contudo, depois de analisar também, de forma mais ou menos razoável, o decreto como ele está agora formatado, parece-nos que a nossa venda de Pinheiro reúne a grande maioria, de facto, dos critérios exigidos no que diz respeito a estabelecimentos escolares, a agências bancárias, a elementos de saúde, transportes, comunicações, agentes desportivos. Temos um clube desportivo fantástico, o Clube Desportivo da Venda de Pinheiro, que, com o apoio da Câmara Municipal de Mafra, tem 240 crianças em diversos escalões etários a praticar desporto. Abriu agora o ciclismo BTT. Portanto, é uma dinâmica fantástica. Para além de que, e aí o nosso documento já fala no assunto, temos agora o Parque Ecológico, que é a nossa menina dos olhos, em que a Câmara Municipal se empenhou bastante e fez um parque ecológico maravilhoso. Dentro dos terrenos anexos à tal quinta, à Quinta de Santo António, é um espaço maravilhoso, um espaço natural, muito bem conseguido, com água, onde o Rio Lisandro tem o início, praticamente o início do seu percurso, e temos realmente infraestruturas fantásticas. Temos uma rede de transportes muito boa, não só escolar, como uma rede de transportes pública de acesso a Lisboa e também para Torres Vedras.
Temos proximidade ao aeroporto, a Lisboa, às praias, à nossa sede de concelho, enfim. E depois temos uma coisa muito importante, e aqui também agarro no que o Sr. Deputado disse, nós, Liga dos Amigos da Venda de Pinheiro, queremos de facto ter esse sentimento de pertença do nosso território, com as nossas tradições, com o povo da Venda de Pinheiro, que ainda, felizmente, ainda temos muita gente da Venda de Pinheiro, sendo que muita da população atual já é uma população migrante que veio de várias partes da zona de Lisboa e dos seus arredores, dos seus limítrofes. Contudo, a Venda de Pinheiro ainda tem uma grande parte da população pinheirense e é esse sentimento de pertença, de conseguir realmente alguma notoriedade pela terra que é, pela importância que teve e tem. Era esse o nosso objetivo, de tentar e de fazer todos os possíveis para que a nossa terra seja passe à categoria de vila. De salientar ainda que nós tivemos festas e feiras muito, muito, muito importantes no contexto regional, nomeadamente a Festa de Santo António, a Feira de São Martinho, feira, por alturas de água-pé, etc., Festa de Santo António, chamada a Festa das Cerejas, e também as tradições religiosas em honra de Nossa Senhora de Monte Carmo, que é padroeira daquela capela, daquela quinta tricentenária de que vos falei há pouco. Por isto tudo, eu agradeço a vossa atenção, o vosso empenhamento e a vossa disponibilidade. Muito obrigado, Srs. Deputados, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado a nós. Chegamos ao final da nossa audiência e desejamos que continuem a manter a vossa dinâmica, naturalmente em proveito da população pela qual lutam também. Eu ia-lhe só perguntar a curiosidade de satisfação de ainda haver referência à Venda de Pinheiro como vila.
Era isso.
O termo vila realmente é aplicado, consoante de analiamento, quase que aquelas localidades que já têm alguma projeção nacional, que vê, tem muita gente, tem muitas infraestruturas, não é? Já é uma vila, quase, ou não cidades. Eu sei que conheço cidades que têm menos população que a Venda do Pinheiro, como aldeia, entre aspas, como localidade. E isso é alguém mete aí no Google, nas redes sociais, como vila, mas não é verdade. É realmente uma localidade...
Estamos esclarecidos também. É um esclarecimento global também. Aproveito então para... Já bom regresso, que é perto também. Tem, Sr. Presidente?
Aproveito estes segundos finais para convidar todos os seus deputados a irem à Venda de Pinheiro e serem nossos convidados.
Muito bem, agradecemos.
Muito obrigado.
E faremos esse registro. Portanto, o diapositivo, o trabalho em vídeo que fizeram, nós, como temos, portanto, entre nós, vamos disponibilizá-lo para os grupos parlamentares que constituem a comissão, a 13ª Comissão. Tá?
Fica na vossa posse, até porque este trabalho já está também em escolas do nosso concelho, que fazem apresentações aos alunos. Portanto...
Muito bem, bom regresso então e obrigado. Muito boa tarde a todos, bom trabalho para os seus deputados.